com o Dr. Ricardo Rocha, biólogo tropical e investigador pós-doutoramento da Universidade do Porto. Já esteve em vários países, como na China, em Madagascar, no Quênia, e neste momento está na Madeira. Hoje vai falar comigo sobre os morcegos e a sua eventual ligação à pandemia da Covid-19. Boa tarde, Dr. Ricardo. Como descreve o seu trabalho?
Eu trabalho com vários grupos taxonómicos. Taxonómicos, isto é, ligado com a identidade dos animais e das plantas à taxonomia. Mas trabalho essencialmente com morcegos. Dentro dos grupos, outros grupos de trabalho, trabalho com aves também, trabalho com répteis. Tenho algum trabalho, mas não assim muito significativo, com outros mamíferos que não morcegos. E é esse o meu trabalho.
Certo. Eu vi algumas das suas entrevistas e percebi que tem muita atenção em não diabolizar o morcego como culpado da transmissão do coronavírus. Já vi a entrevista à SIC recentemente. Por que motivo defende que não devemos diabolizar o morcego?
Então, não é. Eu não defendo necessariamente os morcegos. Eu acho que não devemos diabolizar quase que nada nem ninguém. Porque para já não sabemos onde é que veio esta pandemia, e qualquer acusação que possamos fazer agora é prematura. O que sabemos em relação aos morcegos e ao coronavírus é que este coronavírus que agora passou para as pessoas terá eventualmente originado num passado já bastante distante nos morcegos. Mas isso é com base no conhecimento atual que temos agora e que está muito, muito incompleto. E uma coisa que também ainda não sabemos como é que chegou ao homem, mas temos muito fortes evidências, é que não foi o morcego a passar o vírus para o homem, que o vírus terá chegado ao homem através de uma outra espécie, que não o morcego. E isso é muito, muito importante. E a menos que consigamos perceber como é que este vírus e outros vírus que eventualmente possam aparecer mais tarde chegou ao homem, podemos estar a acusar algum grupo de forma prematura e isso tem consequências muito nefastas. Em relação aos morcegos em particular, os morcegos são muito benéficos para o homem. Eles comem muitas pragas agrícolas, eles comem mosquitos que passam doenças às pessoas. No entanto, as pessoas tendem a não conhecer os morcegos ou tendem a não gostar dos morcegos, e em parte porque os morcegos são muito associados ao Dia das Bruxas, à morte, ao demónio e por aí fora. Se formos entrar numa igreja, vamos ver lá as figuras e vamos ver se houver alguma imagem assim do demónio, se calhar tem umas asas mais próximas do morcego, e se houver anjos, vão ter asas mais próximas das pessoas. E essa associação entre morcego, mal, está muito enraizada naquilo que é a mente coletiva. E temos que desfazer um pouco essa associação, porque é uma associação falsa. Se formos analisar, eles são bastante importantes para o ecossistema, são bastante importantes para nós, e no contexto desta pandemia e no que toca a outras doenças, nós não sabemos como é que esta doença veio bater à nossa espécie, e uma coisa que temos que ter em consideração é que, muito provavelmente, os morcegos têm a resposta para não sermos infectados por mais pandemias do género, porque eles conseguem conviver com alguns vírus que são bastante perigosos sem ficarem infectados. E se nós conseguirmos descobrir como é que eles fazem isso, isso pode ter benefícios para a nossa espécie, não só para esta doença, como para outras que por aí estejam.
Certo. Num morcego chinês foi encontrado um coronavírus com 96% de semelhança com o Covid-19. Qual é o significado dessa semelhança?
Isso é uma excelente pergunta e é muito difícil de responder. Então, a semelhança é a semelhança do código genético. Dentro daquilo que é o código genético do vírus, 96%, como disseste muito bem, está próximo de um vírus que foi encontrado nos morcegos. Faltam 4% do código genético que não sabemos de onde é que veio. E esses 4% são os 4% que fazem o vírus comunicar com as nossas células. E isso, à partida, terá vindo de outra espécie, ou terá evoluído no homem, ou terá evoluído mesmo nos morcegos, mas não sabemos. E isso é chave para respondermos à pergunta: como é que este vírus nos afetou? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o vírus que foi encontrado no morcego na China não é igual ao coronavírus que nós temos, não é a mesma coisa. É um coronavírus, sim, mas é bastante diferente. E para pôr esta semelhança genética à escala, nós, humanos, nós partilhamos 96% do nosso código genético com os chimpanzés. No entanto, somos espécies diferentes, somos totalmente diferentes. Não totalmente, mas somos bastante distintos dos chimpanzés. E isto mostra bem que o vírus que foi encontrado nos morcegos não é o vírus que causa o Covid-19. São coisas distintas.
Poderíamos evitar, consegue dizer-me se a humanidade poderá evitar futuras situações como a que estamos a viver?
Mais uma vez, uma excelente pergunta e é muito difícil para mim responder, porque obviamente não consigo fazer assim futurologia, mas a probabilidade é que não consigamos. As doenças fazem parte dos ecossistemas. Nós vivemos rodeados de biodiversidade, os vírus, os fungos, as bactérias, todos eles fazem parte do ecossistema. Para alguns nós temos algum nível de defesa, outro não temos tantas defesas. Há muitas coisas que conseguimos fazer para nos precavermos de ficar novamente nesta situação. E isso passa por manter os habitats no estado mais saudável possível. E podemos pensar um pouco no planeta como um organismo. Se afetarmos a saúde do planeta, vamos afetar a nossa própria saúde, porque nós estamos ligados ao planeta de forma intrínseca. E o que podemos fazer para combater ou para tentar minimizar o aparecimento destas pandemias é tratarmos o melhor possível do planeta. Isso passa por manter as florestas no estado mais saudável possível, passa por não tentar aumentar os gases que contribuem para as alterações climáticas. E isto é importante porquê? No contexto de vírus. Porque quando afetamos as florestas ou outros habitats onde vivem os animais, isso cria novas combinações de organismos. E essas novas combinações de organismos podem fazer que um vírus de uma espécie passe para uma outra espécie. E isso pode gerar uma estirpe ou um novo tipo de vírus perigoso que chega ao homem. Ou quando pensamos nas alterações climáticas, é muito parecido, porque os animais, para se ajustarem às alterações climáticas, eles têm que se movimentar, e ao se movimentarem, podem encontrar outros animais com que nunca interagiram, e isso pode originar trocas de doenças entre esses animais, e essas novas. Isso pode gerar novas doenças e essas doenças podem chegar ao homem. Depois há coisas que são mais próximas do nosso dia a dia, são coisas que nem as vacinas. Temos que ter uma mentalidade um pouco proativa e tentar identificar as doenças o mais cedo possível, desenvolver vacinas. E tentar vacinar o máximo de população contra essas mesmas doenças. E depois ainda outras coisas estão ligadas à nossa própria sociedade e à forma como os recursos estão divididos pela nossa sociedade. Toda a gente tem que ter acesso à saúde para que se possa combater estas pandemias e outros fatores que estão relacionados com a suscetibilidade de cada pessoa de apanhar uma doença. E pronto, e de certa forma tentar minimizar os impactos de pandemias.
Tirará alguma lição do que estão da pandemia do Covid-19?
Eu acho que estamos a tirar bastantes. Uma delas é vermos que nós não vivemos numa bolha, isolados do resto dos ecossistemas, do resto da natureza. Nós fazemos parte da natureza. e interagimos de forma direta e indireta com imensas outras espécies. E outra coisa é a realização do quão conectados nós estamos enquanto espécie. E o que estão a fazer lá na China, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, tem um impacto muito direto naquilo que é o nosso dia a dia. Outra coisa é ver que muito daquilo que eram os nossos hábitos antigos podem ser alterados. Coisas como temos que ir todos os dias trabalhar e enfrentar um engarrafamento para chegar ao nosso trabalho a horas. Se calhar não precisamos, se calhar parte desse trabalho que nós fazíamos no escritório podemos fazer em casa, ou em vez de levarmos cada um o nosso carro, podemos ir de bicicleta, como muita gente está a fazer agora, para evitar transportes públicos e para aí fora. Podemos ver que não precisamos de comprar coisas que foram feitas do outro lado do mundo. Se calhar há coisas que eventualmente são ligeiramente mais caras, mas são produzidas mais perto e que podemos comprar e usar. Por isso, eu acho que vai haver muitas coisas boas relacionadas com esta pandemia. Estamos a aprender de uma forma muito dura, está muita gente a sofrer, mas eventualmente é de esperar que as pessoas tirem as lições que devem tirar desta pandemia e que tudo avance na melhor direção. Ah, e já me ia esquecendo, uma das coisas mais importantes que estamos a ver agora é tentar ouvir quem sabe, tentar acreditar na ciência. Agora estamos todos numa situação em que nos viramos todos para os cientistas e estamos à espera de uma vacina. Ou estamos a analisar se podemos reabrir a economia e se podemos sair de casa através daquilo que os cientistas nos dizem, com base nos números que obtêm e das análises que fazem. E espero que essa mentalidade de usar evidências científicas para tomar decisões, se torne mais abrangente, que passamos a dar mais valor ao conhecimento científico.
Certo. É quase certo que o vírus tem iniciado num mercado de animais vivos na China, mas esses mercados vivos são muito importantes.
Sim, esses mercados vivos são extremamente importantes, por várias razões. Mas só antes de responder, ainda não sabemos onde é que começou. E é verdade que muita gente está a falar com elevado grau de certeza em relação ao mercado, mas a evidência não é assim muito forte. O que nós sabemos é que os primeiros casos diagnosticados estão associados a pessoas que passaram nesse mercado. Mas isso não quer necessariamente dizer que tenha começado no mercado. E a razão pela qual é importante nós não dizermos que foi no mercado quando potencialmente não foi, é porque podemos estar a olhar para os fatores errados. E isso pode ter consequências mais tarde, não nos precavermos contra os fatores certos. Consideramos a seguinte situação: os gatos que as pessoas têm em casa muitas vezes saem de casa e caçam outros animais. Entre esses animais que eles caçam morcegos. E depois, o mesmo gato que apanha um morcego vai para a casa da pessoa e a pessoa faz festas no gato. E se houver alguma coisa no morcego ou noutro animal qualquer, pode passar para o gato e do gato pode passar para a pessoa. E depois a pessoa vai ao mercado e acontece qualquer coisa no, e pronto. E no mercado interage com outras pessoas e aparece ali uma doença. Isso não quer dizer que a doença começou no mercado, quer dizer que a doença terá começado noutro sítio. Isto apenas para dizer que não podemos eliminar outras hipóteses, e acho que ainda é muito cedo para apontar o dedo. E é verdade que os mercados são bastante problemáticos, porque principalmente estes mercados em que os animais são mantidos em condições bastante pouco higiênicas e há vários animais de diferentes espécies a conviver e a interagir, mas há outras situações que são bastante problemáticas e que temos que pensar. Estes mercados são bastante importantes, principalmente a China já é um país bastante desenvolvido, mas Se formos a pensar em grande parte de África subsaariana ou muitos sítios em Ásia, as pessoas dependem da carne de animais caçados, carne de caça, como a sua principal fonte de proteína. E isso é importante para a segurança alimentar das pessoas. E até conseguirmos alternativas para essas pessoas conseguirem substituir essa origem proteica, pronto, esses mercados vão ter sempre um papel.
E também são importantes para a economia local.
Ah, sem dúvida, sim, sem
E
dúvida.
mais outras pandemias que tiveram a ver com animais vivos, por exemplo, o ébola, que teve origem em primatas. Obrigado, Ricardo, pela entrevista e até à próxima.
Ok, obrigadíssimo, Miguel. Prazer.